partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós estamos recebendo aqui, para entrevista ao vivo, o Dr. Francisco Lustiago Júnior, urologista, mais uma vez colaborando aqui com o Jornal 98 Notícias e trazendo informações aos nossos amigos ouvintes de Campo Formoso, de toda a região norte do estado da Bahia, enfim, e aqueles que acompanham também através do site e do aplicativo da 98. Doutor Francisco Lustiago Júnior, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. E eu queria começar pedindo para o senhor fazer trazer algumas informações no sentido de que geralmente no mês de novembro se fala muito sobre a campanha de combate e prevenção ao câncer de próstata. Mas é um mês em que é intensificado não apenas esse exame, mas de uma forma muito especial a saúde do homem como um todo. Correto? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Perfeitamente. Inicialmente o Novembro Azul, ele foi feito justamente para o câncer de próstata, né? Porque muitas pessoas, muitos homens, eles sabem já da existência do câncer de próstata, vê um vizinho, um parente próximo que já teve a doença, sabe que precisa fazer o acompanhamento, mas muitas vezes ele fica postergando. Então isso aí foi inicialmente, foi o grande planejamento do Novembro Azul, foi para a questão do câncer de próstata. Mas a gente abre uma abrangência geral. A gente utiliza hoje o Novembro Azul como o mês do homem. É um mês que a gente, muitos dos homens, né, procuram um urologista para fazer o rastreio de câncer de próstata, mas a gente está ali, a gente pede avaliação de glicemia, do açúcar do sangue, para rastrear diabetes, colesterol, pressão alta, a gente faz um apanhado geral, aproveita que o paciente está ali e já faz essa avaliação geral. Né? Então a gente ratifica mais uma vez aí que o Novembro Azul hoje é o mês do homem para a gente fazer uma abordagem geral do câncer de próstata e também de outras doenças.
E qual a importância dessa intensificação, ainda que esse mês seja o mês de intensificação? Mas é claro que ao longo do ano, a gente sempre ouve dos profissionais, não, ao longo do ano os exames também são importantes. Mas esse é um período, o período de campanha, o senhor vê como um período importante para essa conscientização?
Sim. Como mesmo você disse, né? O ano todo a gente tem que estar fazendo acompanhamento da saúde, não é só no mês de novembro. Mas por que novembro, né? Porque a gente tem esse mês. O homem, diferente das mulheres, ele não tem uma referência de médico como a mulher, né? A mulher, ela começa de criança, vai no pediatra, quando ela fica mocinha que menstrua, a mãe leva no ginecologista. Então a mulher tem aquela referência desde cedo do ginecologista, do pediatra para a criança. E o homem, ele não tem uma referência, ele não tem um médico que ele acompanha sistematicamente desde cedo, né? Então a gente vê que o homem meio que fica abandonado nessa questão do acompanhamento. A partir do momento que ele vai, o homem também, ele é mais teimoso, ele tem mais medo do que as mulheres, em comparação às mulheres. A mulher, quando a gente trabalha na área de saúde, os profissionais da área de saúde mesmo, a gente vê. Quando a mulher vai na clínica para colher sangue, botar um soro, tomar uma medicação, a mulher vai, bota a mão, o braço, faz o exame, não tem problema. O homem, você vê que fica trêmulo, fica medroso, desmaia. Então, é da natureza do homem ele ser um pouco mais medroso que as mulheres. Então, ele acaba postergando. Então, o Novembro Azul, a gente faz aquele chamado para os homens, para intensificar. Muitas vezes o chamado não é diretamente para o homem, é para uma familiar, para a própria esposa, que ela escuta essa reportagem aqui agora e força, né, pede o marido ali para ir para uma consulta e ele acaba indo, e aí é a hora que a gente faz o rastreio e cuida da saúde do homem.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o urologista, médico, doutor Francisco Lustiago Júnior. Vou trazer Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista também. Marconi, que daqui a pouquinho traz pergunta do ouvinte pelo 988370676. Você tem dúvida? Então já pode mandar para a gente.
Já tem pergunta, Macário. É que a ouvinte, ela diz o seguinte. Pergunta ao doutor Francisco sobre uma questão. Meu esposo fez exame, deu sangue na urina, o que pode ser?
Bom, sangue na urina é o que a gente chama de hematúria. Hematúria sempre é um sinal de alarme, sempre a gente tem que investigar para saber o que é que está acontecendo. Esse sangramento, ele pode ser desde uma condição mais simples, de um processo inflamatório, de uma infecção, de um cálculo urinário, e pode ser coisa mais séria, né? Pode ser um sinal de alarme, é um sinal que o corpo está pedindo para ter uma avaliação, é um sinal para levar no médico e a gente investigar. Pode ser uma condição, uma situação simples, e pode ser algo mais sério e a gente precisa investigar cuidadosamente para a gente entender o que está levando a essa hematúria.
Ou seja, doutor, mas ela já fez o exame, né?
Aí, certo.
Ela especifica aqui que fez. Ela pergunta fez o exame e durante esse exame foi que deu... Pronto. Ela especifica que já foi constatado isso, então tem que aprofundar.
Provavelmente ela,
né,
fez um exame de urina, né, que a gente chama isso, de sumário de urina, e ele deu esse sangramento na urina. O exame de urina, ele é um exame de triagem, é o que? É um exame mais simples, mais básico, e quando ele traz essa informação, a gente deve solicitar algum exame mais elaborado para entender qual é a causa definitiva desse sangramento, uhum, para poder tratar.
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o urologista Dr. Francisco Lustiago Júnior. Você tem pergunta, quer tirar alguma dúvida? 988-370676, Marconi.
Doutor, e quanto à procura, ela tem aumentado, os índices, eles têm aumentado com o passar do tempo com essas campanhas?
Sim, progressivamente a gente tem tido uma procura maior, né? Por vários fatores. Um é os meios de comunicação, né, como a gente aqui hoje está conversando a respeito desse tema, que é um tema importante. É, outros, o próprio governo, né, que tem incentivado as campanhas de rastreio de câncer de próstata, é, o fornecimento gratuito do exame de PSA, o exame do toque, tem campanhas, mutirões, que isso aí tem servido também de chamar a população a conseguir fazer o exame. As populações que moram mais distante, que têm acesso a um profissional para fazer esse exame, o governo tem fornecido meio de transporte, que trazem esses pacientes até o médico com mais facilidade. Então, a gente tem tido, sim, um grande aumento significativo comparado ao passado. E também as gerações mais novas, ela é uma geração que ela aceita mais a realização do exame, que esse exame era um tabu muito grande antigamente. Na década aí dos anos 90, anos 2000, década de 80, era um tabu e era um exame que o paciente, tinha muito paciente que sabia que tinha que fazer, mas não fazia por uma questão de ignorância. E hoje as gerações mais novas, elas têm aí uma aceitação maior também de forma espontânea procurar para fazer o exame.
O doutor Luciago, a gente ouve dizer... Muita gente aí, olha, mas eu fiz o PSA, eu fiz o exame de sangue, tá tudo ok, tá tudo certinho, e se apega a isso. Sim. Isso é um problema, né? A pessoa, não, depois de uma certa idade, não basta apenas aquele exame, é preciso entrar em todo um contexto e um complementa o outro, né?
É, perfeitamente. O exame de rastreio que a gente utiliza é o exame de sangue, o PSA, que é um exame muito bom. Ele é bem sensível, bem específico para a questão da próstata. Porém, de 20% dos cânceres de próstata de fase inicial, a gente tem um PSA normal. É, a gente faz o exame de PSA, ele vem normal e esse paciente ele é diagnosticado com exame de toque. Então, de 100 pessoas que têm um diagnóstico de um câncer de próstata no estágio inicial, 20 desses pacientes eles têm um PSA normal. Se esse paciente tivesse feito apenas o PSA, ele não iria ter o diagnóstico.
Por quê? A gente observa também, e já noticiamos aqui alguns casos, que a pessoa tem um câncer de próstata tão agressivo. A pessoa não sabia e quando descobriu estava bem. E quando descobriu foi coisa de um ano, a pessoa ou precisou fazer a retirada da próstata, enfim, todo aquele procedimento, ou a pessoa nem mesmo se recuperou, acabou falecendo. Por que às vezes acontece isso de forma tão rápida assim, doutor Luciago?
Bom, o câncer de próstata, nenhum paciente ele se apresenta igual ao outro. Cada caso é um caso, né? Mas, o que é que acontece? O câncer de próstata, normalmente, na sua gênese, ele é um carocinho bem pequeno, bem delicado, que ele fica na próstata, na zona periférica da próstata. E com o passar dos anos, ele gradativamente ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo e na grande maioria das vezes a gente não tem sintoma. O paciente que tem um carocinho, um nódulo na próstata, na imensa maioria das vezes, ele não sente absolutamente nada. Ele está ali, obscuro, e vai crescendo gradativamente, vai aumentando. Aquilo ali era do tamanhozinho do carocinho de feijão, aí vai aumentando. Ele daqui a pouco está do tamanho, né, que a gente fala, paciente, do tamanho de um limãozinho. E ele vai crescendo aquilo ali, ele vai se enraizando. E aí, quando ele começa a dar sintoma, é quando a gente tem uma obstrução do trato urinário, que é quando o paciente, ele cresceu de tal maneira que o paciente, ele já não consegue mais urinar. O trato urinário, a bexiga dele fica bloqueada, ele não consegue urinar. Ou quando a doença ela tem metástase, que a gente chama, né? Quando é uma doença que sai do local habitual dela, que é a próstata, e vai para os outros órgãos. E na próstata, o órgão mais comum que ela sai, que ela atinge e causa metástase, é os ossos. Ela atinge os ossos e aí então o paciente começa a ter dificuldade de andar, às vezes fica acamado por causa da próstata, que ela começa a acometer os outros órgãos. Isso aí já é uma condição mais avançada. Não é uma condição típica que a gente pega do paciente que faz o exame de toque, vê um carocinho pequeno e, nesse caso inicial, a gente faz um tratamento cirúrgico que tem uma taxa de cura de mais de 90%. Agora, o paciente que tem uma lesão grande, invasiva, esse paciente, muitas vezes, a gente já não consegue mais resolver de forma cirúrgica, porque é uma coisa, é uma doença já infiltrada, uma doença muito avançada.
Marconi.
Doutor, tem uma esposa preocupada com o esposo. Ela diz o seguinte, porque hoje foi o dia D da Secretaria de Saúde de Campo Formoso, com o exame do PSA e algumas ações voltadas para a saúde do homem. Aí ela perguntando aqui o seguinte, qual o horário, aí eu vou explicar, depois eu já passo para o senhor, qual o horário de atendimento hoje com o dia D? Olha, foi até às 12 horas, mas os postos de saúde, eles disponibilizam diversos exames aqui em Campo Formoso. Mas, doutor, o que ela chama aqui a atenção foi porque no áudio que ela enviou, enquanto o senhor estava falando, eu estava ouvindo aqui, ela disse o seguinte, meu esposo é guarda municipal e trabalha até às 5 da tarde. Ele não tem tempo de ir a um posto de saúde. O que é que o senhor aconselha nesse sentido, já que a saúde é prioridade, é ter um tempo para se cuidar, ao invés de se preocupar somente com o trabalho?
Ele está de parabéns por ser um cara engajado e muito responsável no seu trabalho, mas ele tem que tirar um dia para ter seu cuidado, né? Ele tem que estar bem para cuidar dos outros, para cuidar da profissão dele. Então, assim, se ele está... Ele tem que pedir um dia de afastamento, né, do serviço, para poder fazer essa marcação dessa consulta, passar, fazer os exames dele. Ele pode pegar uma declaração de comparecimento, que é uma declaração, né, que é um documento que é feito, e ele tem... Ele não precisa ficar o dia inteiro afastado do serviço, ele só naquelas horas, naquela uma ou duas horas que ele ficou ali no horário de atendimento, mas ele precisa fazer e ter o autocuidado dele, é muito importante.
Ele está aí, inclusive, né, Marconi? Pode pedir ao responsável pela equipe para liberar. Isso é necessário. E se ele vai ao médico, ele posteriormente apresentar o atestado, né, doutor Luciago? Exatamente. Ele precisa cuidar da saúde, né? E também tem uma outra questão, Marconi, que me veio aqui a lembrança. Tem a questão do atendimento estendido, né? No posto Maninho Ferreira, isso, que atende até às 10 da noite, 22 horas, não é isso?
Conversando hoje com o doutor Ítalo, faz esse atendimento somente pela manhã, mas tem a prioridade do PSA pela manhã, à tarde e à noite, é mais a questão do atendimento clínico, mas o atendimento...
Mas o médico já pode direcionar,
já pode,
né,
direcionar, exatamente. O doutor Ítalo Gonçalves, que é o coordenador. Doutor, uma outra pergunta aqui do ouvinte. Ele, segundo informações, que fez o xixi, a urina e arde, esquenta, na linguagem popular. Aí ele pergunta qual o procedimento que ele deve fazer.
Quando a gente tem uma ardência na urina, o primeiro exame que a gente deve fazer é um exame básico, é o exame de urina, o sumário de urina, e uma urocultura, para a gente ver se tem uma infecção, né? Que o mais comum, 80% dos pacientes, tanto do sexo masculino e feminino, que tem uma ardência, uma queimação na urina, uma vontade toda hora de ir no banheiro, e quando vai, sai os pouquinhos, na maioria das vezes é um processo inflamatório, uma infecção urinária. Então, esse é o primeiro passo. E se ele já está na idade de fazer o rastreio da avaliação prostática, ele tem que fazer a avaliação, porque uma outra condição que dá ardência, que dá queimação na urina, é a hiperplasia prostática benigna, que é o tumor benigno mais comum do homem. Então, a gente aqui conversando, a gente já vê que a próstata, ela é... As duas doenças mais comuns do homem de tumor sólido, tanto na questão benigna quanto na maligna, as duas são na próstata. A primeira é a hiperplasia prostática nodular benigna e o câncer de próstata. Então, tudo isso a gente faz avaliação quando o paciente já tem idade, né, a partir de 45, 50 anos, fazer essa avaliação. E a próstata, quando ela começa a crescer no homem, ela obstrui o canal da urina e o homem começa a ter dificuldade para urinar. Isso represa a urina, predispõe a infecção, predispõe a crescimento bacteriano e ele sente ardência na urina também.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico urologista Dr. Francisco Luciago, falando sobre saúde do homem e também, é claro, trazendo aqui informação de forma mais direta sobre o cuidado com a próstata, o exame, a avaliação, enfim, trazendo todas essas informações. E é claro, se você continua tendo dúvida, aí pode mandar pelo 988370676. Marconi já sinaliza aqui que tem mais perguntas, a gente traz daqui a pouquinho. Marconi Nunes com pergunta do ouvinte.
Doutor, os paradigmas continuam porque quem faz pergunta é a esposa, é a mulher. Então vamos lá. Olha, o doutor atende no Hospital São Francisco? E a outra pergunta, boa tarde, meu esposo sempre faz o PSA e ultrassom, mas na família dele já tem caso. Como fazer uma consulta com especialista? Ele tem 60 anos.
Pronto, eu atendo todas as quartas-feiras aqui em Campo Formoso, pela manhã no Hospital São Francisco. E veja bem, a partir dos 45 anos, todo homem que tem um histórico na família de câncer de próstata, ele deve iniciar o rastreio, que é o toque, exame de toque e o exame de PSA, esses dois exames em conjunto. E a partir dos 50, todos os homens, eles devem realizar ano a ano o exame de toque e o exame de PSA, que é o rastreio do câncer de próstata. Ele já tem 60 anos, ele precisa sim fazer esse exame para a gente acompanhar direitinho. A ultrassonografia, ela não entra como rastreio para câncer de próstata, ela serve para hiperplasia prostática, para avaliar o crescimento da próstata, para avaliar se tem algum cálculo na via urinária, é um exame muito importante. Mas para o câncer de próstata, especificamente, é o exame de toque, que a gente faz uma palpação ali e uma varredura na próstata, a procura de nódulos, lesões endurecidas, e o PSA que a gente avalia para ver se já está se tá subindo.
Já tem o histórico familiar, né, doutor?
Isso.
Ela diz aqui, tem um histórico familiar, né, que casos já ocorreram.
O histórico familiar, ele aumenta em 4 vezes o risco de câncer de próstata. Então, é necessário realizar. Pela idade, ele já tem mais de 50 anos, já tem 60, e também pelo histórico familiar. E é importantíssimo ele fazer esse exame.
No Jornal 98 Notícias de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Francisco Luciago Júnior, urologista, trazendo informações aí sobre a saúde do homem. Eu falei antes do bloco comercial, Dr. Luciago, para a gente falar um pouco sobre a questão da vitalidade e também hormônios, né? Porque tem muita gente aí que faz uso de hormônio. Ah, fulano de tal ali disse que é bom, eu preciso fazer dessa forma, eu vou fazer do jeito que a pessoa fez. E a gente ouve dos médicos, inclusive o senhor já falou aqui, cada organismo é diferente um do outro. Então, até para fazer um tratamento assim, é preciso que a pessoa tenha um acompanhamento e busque o profissional para fazer de forma correta, né?
Oh, exato, esse é um tema muito importante, né? Hormônio e próstata é um tema muito importante. Por quê? Porque na década de 40 para 50, não existia tratamento cirúrgico adequado ainda para a questão do câncer de próstata. A gente não tinha muito um sinal quimioterápico, a gente não tinha muito tratamento para o câncer de próstata. E foi descoberto o quê? Que quando o paciente tinha um câncer de próstata avançado, quando o paciente retirava o testículo, fazia uma cirurgia de orquiectomia, que é a retirada cirúrgica do testículo, e bloqueava a testosterona do paciente, o paciente, ele melhorava significativamente. Então, a gente conseguiu entender o quê? Que tem uma relação direta entre o testosterona e o câncer de próstata. Por quê? Porque quando o paciente tem câncer de próstata, a gente tira o hormônio do paciente e esse paciente, ele melhora. Então, no começo, né, durante muitos anos, tinha esse paradigma que testosterona dava câncer de próstata. Com os estudos e o refinamento das coisas, a gente foi entendendo que para os pacientes que têm a predisposição genética, aqueles pacientes que têm realmente um nódulo ali na próstata, e a gente não sabe, né, todo mundo que sabe, né, que faz um rastreio adequado e sabe se tem ou não um nódulo na próstata. Se o paciente tiver um nódulo, alguma coisa obscura ali na próstata, e ele tomar hormônio, aquilo vai se desenvolver. Ali desenvolve o câncer de próstata de uma forma acelerada. Era uma doença que iria se crescer no prazo de uns 10, 15 anos, aquilo ali cresce de forma bem acelerada. Então, para fazer uso do hormônio, a reposição, ela tem algumas indicações. Paciente que tem deficiência de hormônio, que realmente precisa, ele deve fazer a reposição para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua vida diariamente. Agora, de forma recreativa, de forma arbitrária, de qualquer jeito, não. É muito perigoso, tem várias consequências, não só do ponto de vista do câncer de próstata, mas cardiovascular também. É perigoso, de forma inadequada, é muito perigoso isso aí. Então, para o paciente jovem é muito difícil para tomar um hormônio e desenvolver um câncer de próstata, mas a gente tem uma outra condição que está associada, que é a infertilidade. O testosterona, ele é uma substância que o corpo entende que você já tem na hora que você faz a aplicação, que você injeta de forma exógena, que a gente fala que é o medicamento que a gente compra na farmácia e aplica. Quando a gente usa esse hormônio, o corpo entende que tem, então ele para de produzir. E quando ele para de produzir, o testículo ele atrofia. E essa atrofia testicular para homens jovens pode trazer infertilidade temporária ou definitiva. O cara fica sem ter filhos. E é uma coisa séria que ele tem que saber isso aí antes de iniciar um tratamento desse de forma aleatória. E o paciente mais já em uma idade de 40 anos em diante, ele tem que ter uma avaliação com o urologista, ver se ele tem um alto risco de um desenvolvimento de um câncer de próstata antes de qualquer reposição de hormônio. Mas eu ratifico, o hormônio ele é importante, desde que tenha indicação e seja de forma adequada e com acompanhamento.
Ou seja, nada de automedicação. É preciso que em todo e qualquer processo de busca pela saúde, a qualidade de vida, a pessoa vá através das informações do profissional adequado ou dos múltiplos profissionais, né?
Exatamente.
Olha, nós estamos conversando aqui com o Dr. Francisco Luz Thiago Júnior Marconi. Já tem mais perguntas do ouvinte aí pelo 988-370676.
Doutor Francisco, o ouvinte quer saber sobre o risco quem tem oxiúros, a famosa hemorroida, se não tratada, pode causar câncer. E veio uma outra mensagem aqui, tá um pouco confusa, com relação, o ouvinte quer saber, doutor Francisco, ele está digitado aqui, cisto, mas deve ser um cisto. A explicação não está bem coerente. E ele quer saber se atinge a próstata. É uma situação no reto. O nome tem esse nome científico, doutor? É um nome popular. É um xisto, muitas vezes, no meio, no reto. Ele não explica bem aqui, fica difícil a gente também avaliar. Apenas ele está preocupado, porque está esperando para fazer um exame nesta região.
Bom, o oxiúrus, ele é uma verminose, uma doença, é um verme que a pessoa contrai com a alimentação, né, contaminada, e ele dá coceira na região do ânus, né, região anorretal, dá uma coceira, principalmente no período da noite, que o verme, ele vai ali para a região anorretal e ele coloca as fêmeas do verme, ele coloca o verme e coça bastante. E a hemorroida é outra condição que é uma varize, a grosso modo falando, é uma varize que dá na região do ânus devido a fazer esforço para evacuar fezes mais endurecidas, paciente que tem constipação, ele acaba machucando esses vasos aí na região do ânus e causa as varizes. Mas não tem relação direta com o câncer de próstata, não. Não tem relação hemorroida, oxiúrias e não tem relação direta com a questão do câncer de próstata. E em relação ao cisto, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, né? Ele é uma bolinha de água coberta de tecido epitelial e fica esse líquido acumulado. Isso pode dar nos rins, pode dar na próstata, inclusive, pode dar no testículo, pode dar em várias partes do corpo. Na próstata, normalmente quando é um cisto, se for um cisto na próstata, normalmente é uma condição benigna, né, que a gente observa, acompanha e se isso tiver alguma repercussão para trazer ardência na urina, sangramento, obstrução na saída da urina, e a gente pode mexer, esvaziar esse cisto, ressecar o cisto, mas na maioria das vezes é uma patologia benigna.
Marconi.
Bom, doutor, com relação aos tratamentos, e também a gente pergunta ao senhor, o que deve ser evitado para não ter problemas futuros? Alguns vícios que as pessoas têm que podem causar, principalmente, o câncer de próstata.
Pronto. Em relação à prevenção do câncer de próstata, a gente tem duas formas de prevenir. Uma é a prevenção primária, né? Que, o que é a prevenção primária? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia que causa um envelhecimento acelerado, mais rápido, o corpo envelhece mais rápido, ele predispõe a doenças que têm tendência a prejudicar o aparelho cardiovascular, o coração, os rins, e também elas predispõem também a câncer em várias partes do corpo, inclusive na próstata. Então, o que é isso? Fumar. Fumar, o paciente que fuma, você vê nitidamente um rapaz de 30 anos que fuma, e o que não fuma, você vê o que de 30 anos já está bem envelhecido, a pele bem envelhecida, o estresse excessivo, perca de sono, a pessoa que dorme pouco, o sono é extremamente importante. A gente regenera as células do nosso corpo no período do sono. O sono é extremamente importante para regenerar o corpo da pessoa. Então, dormir bem é um fator importante. A questão da alimentação, a obesidade, comida muito rica em gordura, tudo isso está associado a doenças cardiovasculares e também, né, na próstata a gente tem relação também direta com a obesidade. Então, praticar atividade física, evitar o tabagismo, dormir bem, evitar o estresse excessivo, uma dieta balanceada com frutas, legumes, isso tudo favorece uma vitalidade de uma forma completa para todo ser humano. E a gente tem no câncer de próstata também a prevenção secundária. O que é isso? É aquela prevenção que é o quê? Você procurar o médico desde cedo para poder descobrir a doença no estágio inicial. Porque não adianta você não fazer acompanhamento, você vai pegar a doença numa fase mais avançada. Porque na próstata, depende do estágio da doença para a gente fazer um tratamento. No estágio inicial, que é aquele nódulozinho pequenininho que a gente faz um toque e descobre ali durante o exame, esse paciente ele vai ser submetido a uma cirurgia, que é a prostatectomia radical, ela pode ser aberta ou robótica. A taxa de sucesso dela é de mais ou menos 96%. Ou seja, de 100 pacientes que a gente opera, em regra geral, de forma estatística, 96 vai ficar curado com a cirurgia, se for descoberto no estágio inicial. Agora, se o paciente ele deixa a doença avançar, essa cura cirúrgica ou com tratamentos quimioterápicos ou hormonais depois com oncologia, isso diminui bastante, drasticamente, de acordo com o estágio que é descoberta a doença.
Ô, doutor Luciago, e em relação à virilidade e também a questão da disfunção erétil relacionado ao tratamento, à cirurgia da próstata, como é que é isso aí? O senhor agora mesmo dizia que a medicina ela tem avançado. O que é que a gente tem de novidade em relação a essa questão?
Perfeito. A próstata ela é um órgão que ela passa um feixe vascular nervoso sobre ela, que ele é responsável pela ereção e também pela continência urinária. Então, quando a gente faz a cirurgia da prostatectomia radical, a retirada completa da próstata com as vesículas seminais, que é o tratamento do câncer de próstata, a gente tem uma taxa alta desses dois efeitos colaterais, da incontinência urinária, que pode chegar até 20%, dependendo do estágio da doença em que o paciente foi operado, e a outra é a impotência sexual, que ela pode ser transitória ou pode ser mais avançada, né, necessitando de alguns outros tratamentos, com terapia intracavernosa ou até mesmo a prótese peniana para ter que colocar no paciente. Isso aí chega em torno de 60% em relação ao tratamento definitivo do câncer de próstata. Isso aí é um... Lógico que o paciente que a gente descobre no estágio mais inicial, a gente pode preservar esses nervos a gente na cirurgia preserva ele, principalmente com a cirurgia robótica, a gente consegue separar ele da cápsula prostática de uma forma mais efetiva e diminuir essa chance desses dois efeitos colaterais. Agora, um paciente que a gente diagnostica já numa fase mais avançada, numa doença que não é metastática, mas na próstata ela já está grande, já não é um nódulozinho, a gente já não pode mais preservar esses nervos, porque eles podem ter comprometido pelo câncer, e a gente tira o tumor e a doença fica ali se a gente deixar. Então, a gente tem que tirar todo esse feixe vascular nervoso, e aí o paciente tem uma chance maior de efeitos colaterais da cirurgia. Essa é mais uma necessidade da gente iniciar o tratamento, né, o diagnóstico do paciente já de início, para poder tentar pegar o paciente no estágio inicial e preservar esses nervos e evitar esses efeitos colaterais.
Olha, há algum tempo atrás, os tratamentos, quer sejam eles mais invasivos ou não, a pessoa só ia buscar nos grandes centros. Hoje aqui, por exemplo, a gente está falando em Campo Formoso. Aqui em Campo Formoso, hoje a gente já tem todos esses procedimentos aí, a questão da cirurgia, todo esse tratamento, ele pode ser feito hoje já aqui em Campo Formoso?
Exatamente. A cirurgia de prostatectomia radical para câncer de próstata, a gente já realiza essa cirurgia aqui, já tem mais ou menos 3 anos e meio que a gente faz isso aí regularmente aqui, toda semana, esse procedimento. E a gente já faz aqui em Campo Formoso, a gente evoluiu aqui, graças a Deus, nesse sentido, e regularmente a gente está fazendo esse tratamento aqui. Cirurgia robótica a gente não tem, porque isso só realmente em grandes centros ainda, é só Salvador que tem, nem outra cidade, Feira de Santana, Juazeiro, Petrolina, nenhum lugar tem robô para fazer cirurgia de próstata. Mas aqui, de forma tradicional, da forma da cirurgia de prostatectomia radical aberta, a gente faz aqui já regularmente.
Marconi.
Doutor Francisco, tem outra pergunta aqui para o senhor. Pergunta ao doutor Francisco se toda doença da próstata é câncer, porque meu pai tem a próstata muito grande, já usa sonda há 1 ano e nunca conseguiu fazer a cirurgia.
Bom, a gente tem duas doenças, duas condições muito comuns na próstata, que uma é maligna, que é o câncer de próstata, e a outra é a hiperplasia prostática benigna. O que é a hiperplasia prostática benigna? Ela é o crescimento da próstata, que acontece com o envelhecimento do homem, né? Todo homem, quando ele vai envelhecendo, todos nós homens vamos ter uma próstata que vai progressivamente crescer, uns mais e outros menos. E de acordo com esse crescimento da próstata, se ela crescer em direção ao canal do trato urinário, da uretra e da bexiga, o paciente ele pode entrar em retenção urinária. Ele não conseguir urinar de forma espontânea pela essa massa prostática crescendo para o canal. E aí o paciente acaba precisando, necessitando da sonda para fazer a drenagem urinária. Então, na maioria das vezes, esses pacientes, quando eles têm uma condição física que tolera um tratamento cirúrgico, a gente faz a ressecção, retira a próstata, não é uma retirada completa como no câncer, a gente só tira a parte de dentro da próstata, o adenoma prostático, e esse paciente ele volta a urinar. Mas ele precisa ter uma condição física que tolere o tratamento cirúrgico, o ato anestésico, o ato cirúrgico, e os pacientes que têm doença de próstata, a maioria deles, né, invariavelmente, são pacientes já idosos. Então a gente tem que ter todo esse cuidado antes de definir um tratamento cirúrgico, passar no cardiologista, ver se ele tem algum problema no coração, ver se ele está um diabetes que está compensado, para a gente poder, então, fazer a cirurgia.
Olha, agora já 1h47, nós queremos agradecer aqui ao Dr. Francisco Luciago Júnior, médico urologista, mais uma vez aqui colaborando com os nossos ouvintes, trazendo uma série de informações aqui sobre a saúde do homem, especialmente aí inclusive, a questão... Sim, Marconi.
Inclusive, Macário, é que queremos agradecer a todos os ouvintes, nós não citamos os nomes, que muitas vezes as pessoas não querem se expor, mas inclusive muita gente aqui parabenizando o Dr. Francisco Luciago Júnior, pela entrevista e os esclarecimentos, as explicações aqui aos nossos ouvintes, são muitas mensagens aqui de ouvintes, o homem que está necessitando de participar do Novembro Azul, mas a mulher que está pegando no pé aqui.
Isso é sinal de que as mulheres estão preocupadas com seus companheiros, né? Doutor Francisco, muito obrigado mais uma vez.
Pronto, Deixa eu só...
Fica à vontade.
Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a Rádio 98, né, por estar aqui com a gente conversando a respeito de saúde pública, que é muito importante. Parabenizar a Prefeitura de Campo Formoso também pelo dia desse programa, que é muito importante em relação à saúde do homem. E também pedir a todos os pessoal aqui da região que sempre coloquem nas orações de vocês aqui o Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco ele exerce um papel muito importante aqui na nossa região. É uma equipe muito boa, muito preparada. Muitas pessoas hoje dos municípios vizinhos gostariam de ter um hospital igual esse que vocês têm aqui na cidade de vocês. Então, tenham orgulho do hospital de vocês e botem nas orações de vocês sempre o Hospital São Francisco. Boa tarde a todos e um grande abraço.
Ok, muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui ao Dr. Francisco Luciago Júnior, mais uma vez, colaborando aqui com o Jornal 98 Notícias, trazendo essas informações aqui para os nossos amigos ouvintes.